Cada vez que a gente fala de política americana, a gente acaba com um pouco mais de esperança ou mais de desesperança sobre o nosso Brasil aqui. Tem horas que dá vontade de, como é que é, jogar toalha, é isso, né? A gente pensa, ferrou, os caras tomaram conta de tudo. É questão de tempo até que o muro caia, caia aqui no Brasil, quer dizer, né? E as coisas fiquem mais complicadas. Não é assim que passa pela cabeça de vocês também? Não sei. A gente pensa, ah, nossa, esses caras estão tomando conta de tudo. O país vai cair aqui uma hora mais cedo, mais tarde. E a gente sabe muito bem o que significa o que a, vamos chamar assim, da grande esquerda internacional se torna tão mais predominante no cenário internacional. Eu digo mais predominante do que já é. Significa que as pressões no nosso país vão ser insuportáveis, tá? Já estão sendo, elas podem ser mais. Mas digamos, 4 anos de governo Biden, com Senado e Congresso nas mãos deles, e eventualmente pelo menos mais 4 anos de Kamala Harris, de verdade, gente, 8 anos, e ainda mais com muito antijogo, os caras mudam o que eles quiserem, tá? E aí sim realmente já é Elvis. Mas vamos fazer o seguinte, toma um gole d'água, respira fundo, porque hoje, por incrível que pareça, eu estou otimista. E o começo desse otimismo pode começar amanhã. Hoje, na hora que vocês estiverem ouvindo, com as eleições da Virgínia. Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. A esperança que vem da Virgínia.
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 90. E a gente vai falar, na verdade, não tem que falar nada. Ninguém me obriga a falar nada. A gente vai falar um pouco sobre um movimento que, se comprovado como tendência, amanhã, hoje, pode ser o primeiro respiro de alívio político desde 2016. E eu não estou exagerando. Desde a eleição de Donald Trump, a única coisa que a gente viu no panorama político americano foi um ataque feroz, sacana, desonesto e sujo contra os republicanos, contra a direita americana. A bem da verdade, alguns dos republicanos mereceram mesmo. Mas basicamente aí uma oposição literalmente sórdida a qualquer pensamento que se possa considerar aspas de direita, tá? Tô falando tanto do pensamento conservador como do libertário e até mesmo do liberal clássico. E quando falo do liberal clássico, falo daquele de verdade e não daquele centrismo que namora ora com eleitor de direita, ora com pensamento de esquerda, se é que eu me faço entender. Desde 2016 foi uma surra sem parar. Se por um lado deu para comemorar algumas coisas muito boas com o governo Trump e suas alianças internacionais, por outro, a porradaria foi tão intensa que tinha horas que você percebia que, mesmo sendo governo, as coisas não andavam porque o Estado paralelo, o Deep State, minava grande parte dos esforços. A gente viu complôs baixíssimos, tentativas de impeachment sem pé nem cabeça, desonestas, e principalmente a gente viu uma esquerda radical crescer exponencialmente nos Estados Unidos, fazendo o país explodir em caos e exportando movimentos de caos mundo afora baseado em identitarismo e na divisão social. Guerra cultural aberta, e vamos combinar, mais apanhamos do que batemos, tá? É um período que deixa muita cicatriz e olho roxo, mesmo com o homem no poder, imagine agora. E sabe o que é pior? O pior é que eu esqueci de fazer o jabá de novo, né? Então vamos lá, vamos rapidinho trabalhar aqui para garantir nossa audiência. Para quem não conhecia a gente ou nunca fez até hoje, passa lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast ou acompanha a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, quem estiver ouvindo no YouTube, um abraço para vocês todos. Pede também, o canal obviamente vai sair da bolha, né? Pede também para quem estiver aí no YouTube, dá um likezinho, não esquece do diabo do likezinho, segue a gente, faz aquela porcariada toda que o algoritmo do YouTube manda, acompanha, clica no sininho, aquela coisa toda, tá? Vamos lá. Pede também para dar um share nas redes sociais, porque eles bloqueiam a gente pra caramba. Pede finalmente para fazer o famoso Boca Sarado, comentando com seus amigos aí que vocês acompanham um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto a cada dia mais. E finalmente, deixa eu passar aqui o nosso endereço no canal do Telegram, do nosso Telegram. Vamos lá, bit.ly/telegram-bolha. Gente, essa semana foi um caos total, peço-me desculpas, o programa de terça saiu na quarta, o programa de sexta tá saindo no domingo. Vamos ajustar isso o mais rápido possível, vocês merecem respeito nosso, a gente tem a nossa cadência combinada com vocês e a gente cumpre, tá? Infelizmente foi uma semana absolutamente insana, tem mais uma semana muito insana pela frente, mas eu prometo que a gente vai fazer, tirar o sangue aqui para fazer, cumprir os nossos compromissos com vocês, inclusive de data, tá? Porque eu acho isso muito importante, tem que começar por aí tudo, né? Compromisso é compromisso. Vamos lá, vida que segue.
Por que a eleição da Virgínia é importante?
A eleição da Virgínia é sempre o primeiro pleito aberto depois de uma eleição presidencial nos Estados Unidos, tá? Na mesma data acontece também, junto com a eleição do governador da Virgínia, também tem a eleição de governador de Nova Jersey, mas a Virgínia tem as suas peculiaridades. Ao contrário de Nova Jersey, na Virgínia não existe reeleição de governadores, tá? O que significa que, ainda que a máquina sempre teoricamente trabalhe a favor do candidato do partido que está no poder, uma coisa é o governador estar lá com a máquina na mão para si e outra é para ele estar lá funcionando para um terceiro. E isso é importante. Eu me lembro, por exemplo, aqui em São Paulo do Quercia falando que quebrava o Estado, mas elegia o sucessor dele. Não sei se vocês lembram disso, coisa muito velha. Na cara dura, ele falou. Portanto, a máquina, óbvio, tem peso, mas funciona imensamente melhor quando um governador fala do tipo... Ele fala, olha o que eu fiz, para mostrar suas próprias qualidades, tá? Falar olha o que eu fiz para falar para o outro não é tão eficiente. Teoricamente, o próximo candidato não tem os mesmos skills. Ele pode não conseguir ter, vamos dizer assim, o bom desempenho do candidato, do governador atual, que está com a mão na massa, tá? Portanto, é como se a Virgínia fosse um primeiro teste político do partido do governo federal. Bons governos federais... No seu início, tendem a eleger os governadores por lá, ou no mínimo fazer com que eles percam por muito pouco. Eu explico. A gente já falou que a Virgínia tem sido um estado mais azul democrata, certo? Portanto, se um presidente republicano for eleito, e se ele estiver fazendo um bom trabalho, o candidato ao governo republicano na Virgínia consegue perder de menos, tá? Porque lá é mais democrata, ou talvez ganhar apertado. Tenho em mente o seguinte, nas últimas eleições presidenciais em que o Biden ganhou, ele teve 10% de frente sobre Trump lá na Virgínia. Portanto, teoricamente, essa eleição agora deveria começar aí com um candidato a governador democrata com 10% de frente, hipoteticamente, tá? Reduzir então essa diferença pelo lado republicano, ainda que não absolutamente, significa que pode haver uma má avaliação do governo federal, tá? E essa má avaliação pode estar atrapalhando o candidato democrata deles. Uma derrota numa eleição dessas, então, ainda que apertada, é uma hecatombe, tá? O cara, vamos dizer, Biden ganhou 10 pontos, o democrata perdeu, o negócio tá feio. Porque significa perder hoje, no caso específico hoje, a vantagem de um estado que está colocando governadores democratas basicamente desde a virada do século. Teve um só republicano aí, tá? E veja, a Virgínia, além de ter um governador democrata hoje, o idiota lá do Ralph Northam, aquele do aborto pós-parto, além de ter os seus super eleitores na época do colégio eleitoral votando para o Biden, ele também tem dois senadores democratas. Ou seja, é um baita, um sonoro não dos eleitores aos democratas se eles perderem as eleições lá. Pode ser literalmente o início do retrocesso de uma tendência de avanço da esquerda nos Estados Unidos, sem exagero. E claro, isso é bom demais.
McAuliffe versus Young King.
As eleições da Virgínia estão aí, agora nas mãos do Terry McAuliffe, que é o candidato democrata, e do Glenn Youngkin, que é o republicano. O McAuliffe já foi governador da Virgínia, exatamente antes do atual. Lembrando que, então, lá não tem reeleição, mas não existem reeleições de mandatos consecutivos, tá? O cara pode voltar quantas vezes ele quiser. Aliás, esse é um ponto importante que confunde um pouco as coisas, um pouco mais aí. Porque eu digo isso? Porque se por um lado, durante praticamente toda a campanha, o candidato democrata esteve à frente, essa vantagem nunca foi lá muito grande. E isso também pode significar uma certa rejeição à administração democrata atual, tá? Veja, nunca o McAuliffe conseguiu manter 10 pontos, aqueles 10 pontos do Biden, de frente pro Youngkin, tá? Nunca. Isso quer dizer que o componente, vamos chamar assim, o componente ideológico, aparentemente não foi suficiente para dar uma frente tranquila para sua candidatura. E assim como o McAuliffe, que tem um apoio restrito de todos os figurões democratas, o Youngkin também teve o apoio explícito de toda a cabeça republicana. Do Trump até as atuais grandes estrelas do partido, que são senadores, como por exemplo o Ted Cruz, Rand Paul, Rick Scott, e até mesmo o safado do Mitt Romney estão apoiando ele. Então, portanto, os dois, em termos partidários, estão bem cobertos. E também doação de campanha, tá? Os dois estão absolutamente emparelhados, cada um levantou, coisa feia, uns 60 milhões de doletas para suas campanhas rodarem macias, tá? Não faltou dinheiro, vamos dizer assim, as campanhas foram iguais nesse quesito, mas as semelhanças param por aí. Enquanto o candidato democrata é um politicão clássico democrata da gema, o Youngkin até meses atrás era CEO do Carlyle Group, que é o maior fundo de private equity do mundo, tá? Devia ter um belo de um salário, vou te contar, CEO do grupo Carlyle é bom. E é um cara, então, que tem uma visão de negócio muito forte. Não chega a ser um outsider, tá? Assim como o Trump não era exatamente um outsider, mas é um cara que não é um politicão clássico. Em termos de plataforma, eles diferem também no clássico, ou que hoje diferem democratas e republicanos. Por exemplo, aborto. Um é contra e o outro é a favor da liberalização. Impostos, tá? Um prevendo redução, os republicanos, claro, e o outro propondo maior participação do Estado na vida das pessoas. O Youngkin, mais conservador, no que se refere às, vamos dizer, às tretas sociais atuais. E, claro, o McAuliffe, achando que toda essa bagunça, essa zoeira, essa bandalheira que está acontecendo nos Estados Unidos é uma coisa lá muito linda. E, finalmente, o Youngkin contra o uso obrigatório de máscara, contra o passaporte sanitário. E o McAuliffe, democrata, óbvio, não é difícil imaginar a posição dele. Então, tá aí o nosso, vamos dizer, ambiente bipolar.
A virada de Youngkin.
A gente fez um episódio agora mesmo sobre London County, lá, lembra, contando a história da menina que foi abusada no banheiro por um rapaz vestido de saia, lá, e que essa história só brotou porque um jornalista do Daily Wire foi lá fazer o trabalho decente de como jornalista, de imprensa mesmo, lembra? Então, essa história mudou o momento da eleição por lá. Por se tratar de um assunto polêmico, automaticamente o Youngkin pegou a bola quicando e denunciou a situação, que é absurda, né? É absurda. Então, o que acontece com o oponente dele, já que essa situação é bipolar? Ele teve que defender o Estado, ele teve que defender as políticas interseccionais, teve que defender o posicionamento das escolas, e pior, ele teve que entrar no debate da Critical Race Theory, que tem entortado o nariz de um exército de americanos, principalmente os pais de filhos em idade escolar. Então é um vespeiro que ele talvez não quisesse mexer agora. E aí, então, duas bombas caíram na campanha dele. A primeira foi quando, como a gente contou, inclusive naquele outro episódio, o procurador-geral dos Estados Unidos mandou o FBI investigar os pais que estavam protestando nos conselhos escolares. Como assim? Eu, como pai, eu estou querendo interagir com o conselho escolar, que é feito exatamente para isso, a respeito da educação do meu filho, que é a grande preocupação dos pais, e agora eu passei a condição de investigado do FBI? O que é isso? A segunda foi quando o próprio McAuliffe, ele resolveu falar sobre o assunto e disse que os pais deviam ficar fora desse assunto. Sim, que os pais têm que ficar fora do assunto de discutir a educação dos próprios filhos. Ah, tá. Eu vou deixar que o Estado, ainda mais um Estado democrata, lacrador, ainda mais um Estado que não fez nada para defender uma menina estuprada, literalmente, representado pelo conselho escolar, decida o que quiser aí fazer com a cabeça das minhas crianças. Não, isso não vai acontecer. Óbvio que isso vai gerar um tipo de rejeição. Para piorar mais ainda, para mostrar que a coisa era mais suja do que a gente já imaginava, essa semana a polícia local está analisando o que eles chamam de múltiplos casos de abuso sexual nas escolas de região, sem que os conselhos escolares tivessem levantado nenhuma bola específica sobre esse tema. E são esses conselhos escolares que os pais não devem ficar exigindo resposta, e pior, que os pais devem confiar a vida dos filhos cegamente a essas instituições? Não. Sinto muito. E McAuliffe era aquele que defendia esse ponto de vista. Portanto, McAuliffe ficou com o mico na mão de ter que se contrapor ao óbvio, né? De que o sistema está todo errado. E claro que os pais, obviamente, podem interferir no tema hoje, imediatamente, ou a zap, como eles falam. O resultado é que entre pais com filhos de até 12 anos, crianças, o McAuliffe hoje perde por mais de 12 pontos com relação ao seu competidor republicano. Por que será, né? Do início do barulho lá de London County para cá, o McAuliffe deixou de ter uma pequena, mas constante probabilidade de vitória, o que já seria ruim, né? Porque a gente está falando, 10% era o mínimo que podia se imaginar. Para hoje, se falar em um empate, segundo a maior parte dos institutos de pesquisa, que eu confio muito, até uma provável derrota de McAuliffe de 3 a 8 pontos, dados nas pesquisas mais recentes saíram pela Fox. E mais, o momento ainda é de reversão, tá? Por medida de pesquisa, quem está empolgado hoje com a eleição são os republicanos. E isso, esse tipo de comportamento acaba empurrando muito mais pessoas para o lado do vencedor, que nesse momento aponta a ser o Youngkin, o republicano. E de novo, isso é bom demais.
Jogando sujo e perdendo ainda mais.
Como de costume, os democratas aí contam com a simpatia, lógico, da imprensa local, mas mesmo assim, isso não tem sido suficiente. Em pleno calor da campanha, a afiliada local lá da ABC preparou dois segmentos iguais em tempo, 20 minutos, com as mesmas perguntas para os dois candidatos. Mesmo tempo, mesmos assuntos. Seria uma forma interessante do eleitor ver como os dois candidatos se comportam sobre temas iguais, né? E principalmente temas locais, educação, segurança, saúde, certo? Veja, os democratas não conseguem pensar localmente, e pense isso na esquerda de maneira geral. Eles não conseguem pensar localmente, cabeça de esquerda, tá? Enquanto o Youngkin vai lá na Virgínia e discute os problemas da Virgínia, o McAuliffe fica trazendo a campanha para o nível nacional. Por quê? Porque eles ainda só têm o Trump para falar mal. Até hoje, gente. Até hoje a questão é Trump, nada de proposta. Mas para tornar nacional, eles têm que fazer o quê? Eles têm que trazer figuras nacionais para embasar esse debate, trazer para os rallies lá, para os comícios. Então eles levaram já o Obama, levaram o Biden, levaram a Kamala Harris. Então anota aí, pensa o seguinte: a esquerda americana, a esquerda, esquerdona americana, já tomou uma birra profunda do Obama, tá? O Obama tá acabado com a esquerda americana. Os democratas mais conservadores, lá os Blue Dogs, já estão de saco cheio do Biden e desprezam, com todas as letras, eles desprezam a Kamala Harris. Todo mundo sabe que ela é uma completa idiota, a ponto de ter que contratar, não sei se o cara sabe dessa história, ela teve que contratar atores mirins para falar com ela em um vídeo recentemente, porque senão, até com criança conversando, ela se dá mal. Então tiveram que fazer um script para as crianças fazerem perguntas certas e comentários certos para ela não se embananar, tá? Ela precisa disso. Sério. Os independentes são mais insatisfeitos, são o grupo mais insatisfeito com a administração Biden, né? Let's go Brandon tem uma parcela de independentes muito grande. Portanto, para segurar a sua campanha, o McAuliffe teve que se virar com os assets, esses elementos que ele tinha e que hoje, vai por mim, esses assets estão desvalorizados pra caramba. É só encrenca, é só bicheira. Mas voltando à entrevista então, desculpa, o Youngkin espremeu seus 20 minutos no máximo para aproveitar as oportunidades de mídia, porque a mídia nunca dá muito espaço para republicano, né? Falou sobre temas locais. O candidato democrata, que é o, esqueci o nome, McAuliffe, que eu falei 10 vezes já o nome dele, xiricou e abandonou a entrevista aí no meio, tipo uns 10 minutos, obrigando o canal a ter que explicar, olha gente, ele, não é que a entrevista dele foi mais curta, ele teria 20 minutos, mas ele foi embora, foram dadas as mesmas condições, tá? Eles tiveram que se justificar porque o cara simplesmente levantou e foi embora. E ele foi embora por quê? Porque ele não gostou das perguntas. Como assim não foi bate-bola? Como assim não foi só pergunta facinha? Como assim vocês vieram me perguntar sobre segurança? Pois é, se o atual governador, que é do partido dele, tem falhas na administração da segurança do estado, paciência, então, ele que mostre como iria resolver o problema, certo? Na parte da educação, óbvio que perguntaram para ele sobre as questões dos conselhos escolares, sobre rejeição do Critical Race Theory, que é a pauta que está hoje, tá? E os democratas juram que essa pauta não existe, que não existe Critical Race Theory nas escolas, tá? É invencionice conspiratória, tipo, que nem acontece aqui no Brasil quando se fala em doutrinação em escola brasileira. Não, isso não existe. Os professores dão só umas noções básicas de política, não é assim? Então, lá, mesma coisa. E o assunto foi levado na entrevista e ele ficou bravinho, ficou putinho e foi embora. Bom, ele diz que tem uma posição a respeito nessa parte de educação, que é que os pais, ele falou explicitamente que os pais não devem dar palpite na educação dos filhos, certo? Por que ele não repetiu isso na entrevista? Por que ele não reforçou e argumentou em cima desse ponto de vista? Porque, claro, ele já descobriu que isso fez a maré virar contra ele e agora ele não pode voltar atrás. Então, perguntar para ele é um problemão. A única solução é cair fora. Um outro episódio ridículo que mostra o nível do jogo político atual foi uma situação criada com a presença de, aspas, supremacistas brancos num comício do Youngkin. Basicamente, 6 carinhas lá, de verdade, fantasiados de supremacistas brancos, né, KKK, com calças cargo marrom, camisa branca, carregando tochas, foram num encontro lá do Youngkin e ficaram lá quietinho do lado do ônibus da campanha dele, debaixo de chuva, e gritaram umas vezes lá que apoiavam, nós apoiamos o Youngkin. Muito bem. Automaticamente, as redes sociais, os selinhos azuis, os, aspas, jornalistas dos grandes veículos caíram de pau. Tá com ele, veja que tipo de gente ele atrai, mas só podia ser, né, ele tem apoio do Trump, e assim começou o auê nas redes sociais. Mas bastou 2 horas para a coisa começar a cheirar mal. Os apoiadores teoricamente supremacistas brancos carregavam umas tochinhas apagadas novinhas, com cara de loja de móvel de decoração de jardim, sabe, tudo novinho. E depois, pera, essas tochinhas, o que, que é ali? Um dos supremacistas brancos é negro na foto. Como assim? Como assim, meus caras? E um outro era uma mulher que também não é padrão. E aí o pessoal falou, não, isso aqui tá errado. Isso aqui tá muito errado. E aí rapidamente os detetives do Twitter encontraram 2 dos participantes, os perfis lá no Twitter. Ambos faziam parte do Partido Democrata, trabalhando pela campanha do McAuliffe. Cara, que mico. Algumas cabeças de bagre até tentaram negar, mas estava na cara que foi tudo uma operaçãozinha fuleira para ter uma foto de grupos extremistas do lado do ônibus da campanha, em teórico apoio, para tirar foto, tá? Não é que pegou mal, pegou muito mal, porque mostrou não só que existe desespero da campanha democrata a ponto de montar esse tipo de situação, como também mostrar o nível moral dos caras, se é que precisa alguma comprovação extra dos democratas a essa altura. Mas não acabou, não, senhores. Pouco depois sai uma nota do Lincoln Project. A gente já fez um programa sobre o Lincoln Project. Foi a rapidinha número 21, fevereiro desse ano. Quem não ouviu, vale a pena conhecer o perfil desses canalhas. Pois bem, o Lincoln Project soltou uma nota dizendo que sim, na verdade era tudo uma armação, uma mentirinha, que eles colocaram ali aquelas pessoas lá para protestar sobre o incidente de Charlottesville em agosto de 2017. Puta, papo furado. Ou seja, nem era aniversário do evento, não era nada. Eles estavam lá para lembrar que os republicanos passaram pano para coisa. Papo furado. A nota, então, do Lincoln Project foi só para controle de dano, tá? Foi uma ação de PR aí para esconder a baita bobagem que o Partido Democrata fez e ainda para não piorar mais a imagem do partido, tá? A campanha já era complicada, já estava destroçada, então não vão piorar ainda mais a imagem do partido. Entra o Lincoln Project para fazer controle de danos. O que é óbvio, não adiantou nada. Esse tipo de coisa a gente só serve para correção de narrativa, tá? Agora, os defensores desses safados têm um novo item lá na cartilha deles para mentir e jogarem seus traços, seus restos finais de caráter mais na lama para defender o indefensável, tá? Mentir em favor de uma ideologia, mentir em favor de um partido, mentir em favor do candidato. Gente, é o seguinte, uma coisa é a gente, nós aqui, nosso lado, vamos chamar assim, jogar o jogo dos caras para ganhar deles. Outro é se dobrar moralmente para se prestar a fazer o mesmo papel. Eu quero sempre ter muito, quero manter o orgulho das ideias que eu defendo, das pessoas que eu conheço que pensam igual a mim e que defendem essas ideias também. Então, pelo amor de Deus, vamos, tem que existir um pacto. A gente não pode se transformar, nós também não podemos nos transformar nesse mesmo tipo de lixo humano que esses caras se tornaram lá para vencer essas batalhas. A gente não pode fazer a mesma coisa. Quanto mais diametralmente opostos a gente ficar longe desse tipo de manobra, dessa safadeza, tanto a manobra da fotografia em si, como a do Lincoln Project, como as dos seguidores também, democratas, estão aí agora validando essa mentirada toda, mas eu tenho certeza que quanto mais distante desse comportamento, mais chances a gente tem de vencer as nossas lutas. Veja, dá para ganhar de volta, dá para devagar, talvez sofridamente, mostrar que o caminho que estão forçando com grande velocidade está errado e leva a gente a uma distopia autoritária. A COP26 está aí acontecendo com esse objetivo mesmo, simplesmente, desculpe a grosseria, escarrando, né? Escarrando na cabeça de milhões de pessoas que estão indo para as ruas todos os fins de semana lutando contra atitudes literalmente tirânicas, seja com a desculpa de Covid, seja desculpa com a desculpa de clima. E eu confesso que às vezes eu fico até perdido, né? Há uns 20 anos atrás, o que a gente está falando aqui, discutindo aqui entre nós, seria um discurso de esquerda. Contra o grande capital, associação com o Estado, que coisa maluca, né? E então significa que basicamente de mainstream nós viramos os novos hippies, nós somos os bichos grilos hoje em dia, tá? Mas todas essas lutas, todas essas dificuldades, a gente só vai conseguir vencer como está começando lá na Virgínia. Hoje, com postura, com verdade, com questionamento moral sincero, nada de superioridade moral, questionamento moral sincero, sem fanficar, sem lamber bota, mas nos comportando como seres íntegros, pessoas que defendem as suas individualidades, seja lá quais forem, tá? Com integridade. E aí sim, gente, aí vai cair a Virgínia, cai, se Deus quiser, o Congresso e o Senado americano ano que vem, e a gente está com o caminho prontinho, pavimentado para uma retomada do governo lá nas próximas eleições. O último bastião de resistência dessa história toda, desse caos que se aproxima, são os Estados Unidos. Podem apostar suas vidas nisso, porque quando lá cair, aí gente, aí sim, aí acabou. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para passar lá no www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow desse podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Seguir a gente também no nosso canal no YouTube, Saindo da Bolha. Pede para fazer o Boca a Boca Sarado, contando para seus amigos que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede para fazer um share nas redes sociais e anotar, por favor, o nosso canal no Telegram. Vamos lá, bit.ly/Telegram e Fembolha. bit.ly com Y / Telegram e fim bolha. Lana entrou em surto aqui. Vamos lá. Essa semana começando agora, com essas novidades aí vindo pela Virgínia, vamos rezar para que dê tudo certo e o Youngkin leva essa tombo no Partido Democrata. Tocar o resto da semana trabalhando com muito sucesso para todos vocês, porque falta muito pouco, pelo menos em termos de saúde, tá, gente? Falta muito pouco, inclusive, para a gente sair dessa bagunça epidêmica que a gente está. Os números de acidentes de óbito aqui no Brasil zeraram, gente. Zeraram literalmente. O número de óbitos registrados estão nos níveis mais baixos, internações muito mais baixas. A gente está no fim disso tudo. Fico muito feliz de dar essa notícia para vocês, porque afinal de contas, a gente quer que vocês fiquem todos muito, muito mais, claro, super, super bem.
Saindo da bolha.